Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Lucas Arndt.
Que bom estar contigo nestes próximos minutos e nós gostaríamos neste tempo também dedicar a mensagem da Palavra de Deus. Com certeza acredito que Deus quer nos falar bem profundo nos nossos corações. Para isso, gostaria de te convidar também para ter comigo um momento de oração e entregar aquilo que você tem neste momento para entregar diante da presença de Deus. Aquilo que talvez está tirando a tua atenção, talvez aquilo que está te preocupando, ou uma doença, ou algo que você poderia dizer, quero entregar isso nas mãos e nos cuidados de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós queremos entregar a Ti e diante do Teu altar, ó Deus, qualquer necessidade que nós precisamos. Também tudo aquilo que nós temos de dificuldades, nós queremos pedir dos céus a Tua ajuda. Assim também como das Tuas próprias mãos, pedimos que o Senhor possa estar vindo e curar os nossos corações, as nossas feridas. Mas claro também, se alguém hoje aqui enfermo está nos ouvindo, que o Senhor possa estar também trazendo ali a medicina celestial no coração e na alma daquela pessoa, para que receba também de Ti o melhor momento da sua vida, que é escutar a Tua palavra, Pai. Que seja neste dia um dia maravilhoso para Ti glorificar e agradecer pelos grandes milagres que o Senhor já tem realizado no nosso meio. No Teu nome que nós oramos e entregamos este programa. Amém. Eu estou aqui no estúdio Ecos da Liberdade, da Igreja de Deus de Marechal Cândido Rondon e nós aqui em Marechal, para quem não nos conhece, para aqueles que talvez estão nos ouvindo de outra cidade, de outro estado até mesmo, gostaria de informar, nós somos uma das cidades que faz fronteira com o Paraguai. É uma região no oeste do Paraná, uma região onde há fartura do agronegócio, as cidades em volta são envolvidas nesse setor de produção agrícola. E é uma região onde que por muitos anos sempre se pôde ter uma crescente na produção de plantação de milho, de soja, de outros grãos, mas que nos últimos meses, ou diria até mesmo nos últimos anos, existe um período de estiagem muito longa que tem prejudicado muitas lavouras. Prejudicado a tal ponto de não conseguir realizar a colheita que nós desejávamos ou a colheita que os agricultores e fazendeiros desejavam ter. Mas, com firmeza e coragem, nós queremos continuar a plantar e um dia então ter uma boa colheita. E eu trago essa informação porque, na verdade, hoje nós estaremos tratando justamente sobre um tema que vai nos lembrar a parábola da semeadura. E o título da mensagem aqui é Semeando com Propósito. Então, antes de nós ouvirmos um louvor, gostaria ainda de estar fazendo a leitura da parábola da semeadura. Em Marcos capítulo 4 diz assim: Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e durante o seu ensino dizia: Escutem, eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais para frente, Jesus explica esta parábola. O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho onde a palavra é semeada. Eles são quando a ouvem, e logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Então a outra, estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os outros, que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Esta parábola, ela nos traz grandes explicações de como a palavra de Deus é semeada, mas em muitos e diferentes corações, para não dizer os solos aqui, os corações, existem diferentes maneiras de como a recebe. E então já te pergunto, como você está recebendo a palavra de Deus nesse momento? O solo está preparado? O seu coração, ele está aberto, ele está adubado o suficiente para que essa semente venha de encontro com a sua necessidade, mas não somente quanto a isso, que essa semente venha para que cresça, para que seja cultivada e para que dê frutos. Se hoje existe alguém que está semeando no seu coração a palavra de Deus, sugiro que você apresse para que o seu coração esteja preparado, bem irrigado, pronto para receber a boa semente da palavra de Deus. Poucos dias nós estávamos com a nossa igreja em uma semana de orações. E na semana de oração nós tínhamos estações de oração. aonde que eu poderia estar chegando em uma das estações e lá eu estaria sendo guiado quase que pelas palavras, pelos textos escritos ali diante dos meus olhos, a orar a Deus, a me entregar, a entender talvez o propósito da oração que tinha naquela estação, abrindo meu coração diante da presença do Pai. Em uma das estações, ela era bem voltada para a família, e em específico para orar pelo seu filho. Quando eu e a minha esposa ali estávamos ajoelhados, naquele lugar nós oramos pela nossa filha e lá nós havíamos perguntado: será que no futuro da nossa filha, na adolescência, na juventude, ela vai ter uma igreja que é viva, uma igreja que é para frente, uma igreja que acolhe pessoas para ensinar o evangelho? Ou será que a igreja vai estar de portas fechadas porque nós acabamos esquecendo de lançar as boas sementes no meio do caminho? É claro que como pastor nós nos preocupamos tanto com a boa semeadura quanto a aqueles solos, aqueles corações que irão receber desta palavra. Não adianta nada no culto ter tantas pessoas sentadas no banco que talvez até levantam as suas mãos para adorar a Deus, mas no fundo, no fundo, o coração está tão preocupado com as coisas que o mundo tem para oferecer que não quer se concentrar na própria mensagem do nosso Salvador Jesus Cristo, através da palavra, através da leitura da Bíblia, através daquilo que nós trazemos também como pregação. Porém, também existe a preocupação de lançar as sementes e que essas sementes não sejam apenas um punhado de sementes lançadas, mas que sejam mãos cheias de sementes para que frutifiquem em todos os lugares. Na escola, nós fazíamos o teste com o grão de feijão, nós plantávamos um feijão e víamos ele crescer aos poucos, mas era uma unidade, talvez, de grão de feijão que nós plantávamos para ver crescer. Agora imagine um punhado de grãos de feijão sendo lançados para que cresçam, para que se multipliquem. Assim também que a palavra de Deus ela possa ser lançada com mão cheia, com muitas unidades de semente para alcançar muitos corações. Quero ainda trazer um alerta para você através desta parábola. Um alerta que eu achei bem interessante, que poderia ser uma aplicação para as nossas vidas, para os nossos corações. E quando ele vai trazer uma explicação da parábola, Jesus ele até pergunta: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Jesus diz: as que estão à beira do caminho, as sementes que foram lançadas ali à beira do caminho, quando ela ouve, quando aquele solo escuta ou o coração escuta, porém logo Satanás vem e tira a palavra semeada nele, vai representar um coração de alguém que é liberal. Alguém que antigamente talvez até recebia o evangelho, até o evangelho confrontava as suas maneiras de viver, mas que agora já não confronta mais, agora já não há mais espaço para o evangelho crescer. É um evangelho que até pareceu ser constrangedor, mas que por ser tão liberal o coração daquela pessoa de aceitar o bem, é importante somente fazer o bem, é importante somente amar as pessoas, esse coração acaba esquecendo que, além de Jesus ser o Salvador da sua vida, ele continua sendo o Senhor da sua vida. O Senhor que vai dizer quando a sua morte aqui na terra chegar, esse Senhor vai dizer se a tua alma vai para o céu ou não. É ele que é o Senhor também sobre a vida que deveria estar sobre o coração desse primeiro solo que deveria estar preparado para que a semente não fosse roubada por Satanás. O segundo solo é aquele que estão semeados em solo rochoso e quando ouvem a palavra, logo a recebem com alegria, mas como não tem raiz em si mesmo, ele então vai ser de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E o solo rochoso, ele descreve um coração superficial, sem profundidade. Ele é possivelmente um coração que é levado pelas suas emoções e prosperidade. É um coração que vai dizer assim, não, eu só quero ir para uma igreja onde que ela vai elevar as minhas emoções, aonde que um dia eu estiver triste, ali então se eu chego naquela igreja, eles vão fazer louvores, eles vão levantar, eles vão fazer participações e apresentações que irão levantar a minha emoção. E eles também vão dizer o quão importante é eu investir na minha carreira profissional, porque eu quero prosperidade. Sabe, um coração que tem um solo dessa forma não vai crescer a semente do evangelho, porque ele é um coração que ele apenas deseja para si mesmo. Ele não tem profundidade. Jesus, ele continua dizendo, outros, os que foram semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e as outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e então ela é infrutífera. Aqui quer dizer que o solo espinhoso, ele descreve um coração ativista, é um coração que está cheio de preocupações, mas que a palavra realmente ela não consegue crescer nessa pessoa. É um coração que deseja maior ambição, um coração que deseja ir em igrejas apenas por status, não vai fazer com que a semente do evangelho cresça. E por último, então, nós entendemos que Jesus quer dizer bem claro que o solo deve estar preparado. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. E frutificam a 30, a 60, a 100 por 1. O solo bom, ele representa um coração que ele não só escuta, não só aprende, mas ele também discipula, ele também ensina adiante, ele cresce, ele se multiplica com a transformação de dentro para fora. É um coração que vai dizer, nós não podemos nos alegrar com o tão pouco que nós temos servido, nós temos que fazer mais para o evangelho avançar. E é esse o terreno que nós desejamos também para as nossas vidas, para as nossas almas, para que o evangelho cresça, que o coração esteja preparado, que a gente não foque só nas emoções, que a gente não foque só nas preocupações, que a gente realmente foque naquilo que Deus deseja para que nós possamos crescer e que a obra dele assim, consequentemente, irá crescer também. Para finalizar, eu gostaria de trazer ainda uma ilustração que diz assim: um cristão estava morrendo. De repente, ele começou a gritar: perdido! 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 Um ente querido, profundamente chocado com os gritos, correu para o lado dele. Pensou que talvez, em sua condição física enfraquecida, ele tivesse perdido a sua segurança da salvação e Satanás o estivesse acusando. Então ele diz: oh, não! Na verdade, eu perdi tanto do meu tempo e da minha vida. Eu sou salvo pela graça de Deus, mas perdi as recompensas que poderia ter tido se tivesse vivido mais para Deus. Ah, que o nosso desejo seja que no final da nossa vida a gente não venha dizer assim: puxa vida, eu poderia também ter uma mão cheia e semear cada vez mais. Puxa vida, o meu coração poderia ter sido bem preparado, ou eu permitido que meu coração fosse bem preparado para a palavra de Deus. Mas mesmo assim, eu acabei dando ouvidos às preocupações deste mundo. Que a gente não venha ter esse arrependimento, mas que a gente possa estar pronto para dizer: ah, a minha vida está se findando, mas eu quero ainda, no último suspiro da minha vida, semear a boa palavra, semear a boa semente. Que Deus abençoe a cada um.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe!